Théoden Rei está sozinho.
Sozinho, não.
Eles estão levando os hobbits para Isengard.
Está despedido.
Chegou a Dathomir!
Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
Eu nem acredito que eu posso dizer isso, mas o meu nome hoje é Obi-Wan Kenobi.
Por quê?
Por quê?
Porque eu sou mestre agora.
Nossa, é verdade! Novidadezinha aí.
Eu esperei 2 anos pra fazer essa merda, eu não sabia.
Eu aceito. Parabéns, mestre.
Parabéns, parabéns.
Obrigado. Eu tô que nem ministro. Vocês já viram o vídeo de ministro que manda os advogados fazer? Oh, por favor, decoro. Mestre. Mestre Torres. Por favor, na rua. Esse é o caminho.
This is the way.
É.
E o meu nome é Baessa.
É isso aí, sejam bem-vindos de volta. Eu estou aqui agora acompanhando vocês para novamente mostrar o caminho de luz, o caminho da luz para essas duas crianças, Baessa e Obi-Wan.
Isso.
E hoje nós vamos falar sobre o final da jornada Sam, Frodo e Faramir.
Faz um trava-língua.
Isso, porque do Gollum ninguém libra.
Momento Palantir. Grima, traga-me a bola.
E vamos agora então para o nosso momento Palantir. Nós temos várias leituras de e-mail, então se você não quiser participar da nossa leitura de e-mails, você pode pular para
17 minutos e 30 segundos da podcast.
Vamos começar aqui então com o e-mail do Eric. Ele diz aqui: olá meus companheiros de trabalho, me chamo Eric, continuo na minha maratona de Tumba do Balim nas minhas madrugadas solitárias no serviço. Olha só, ele trabalha na cozinha do pronto-socorro de Ponta Grossa.
Caraca! Que
cara,
merda.
É guerreirinho, hein?
Cara, é brabo.
Guerreirinho.
Entre um saco de batatas descascadas e outro, escuto vocês, olha lá. Muito bom, fico feliz. Desde o início simpatizei com o programa. Gosto muito do ar professoral do Torres, é mesmo. Ele é palestrinha mesmo, viu? Vocês podem falar.
Eu acabei de receber meu selo de palestrinha. Isso é um orgulho.
Do jeito despojado do Baessa, eu acho que é assim que escreve.
Acertou.
O Baessa é meio dado mesmo.
É verdade.
E do âncora... Isso. Pedro, é verdade, eu tô sempre parado no fundo do mar, desanimado de andar. Sim.
Atrasando
Sim,
alguém.
Cantando músicas, cantando sea shanties.
Verdade.
O dia inteiro.
Escutando um episódio, número 60, se não me engano, sou presenteado com a saga das aventuras de Torre e Baessa na caverna. E como me diverti com essa história? Deveriam criar o turismo Tumba do Balim. É um turismo de risco, mas assim, é possível.
É possível.
É possível. Tá.
Gosto.
É, lugares extremos pra você ficar puto se lamentando.
Ele tá falando que em Ponta Grossa tem o Buraco do Padre e que a gente deveria criar o roteiro turístico Buraco do Saul. A gente já pode ir pro...
Acho que o Saul vai gostar, né?
A gente pode ir pro Buraco do Padre e aprender pra criar o Buraco do Saúl.
O melhor é que o nome oficial é Gruta do Tamboril. Ela é conhecida no Noroeste Mineiro inteiro, né? Mas pro resto do Brasil, se isso estourar, vai virar o Buraco do Saúl. Eu acho isso lindo.
Viaje com os destemidos Baessa e Torres pelo Buraco do Saúl. Uma aventura ímpar ao lado dos seus grandes amigos, é verdade. Eles são boas pessoas. Olha lá, ó, ele já tá falando pra gente tomar cuidado, porque o Turminha do Thorin vai fazer isso antes da gente. A gente tem tido muitos problemas com o Armando e o Turminha do Thorin, tá?
Sim.
Nossos advogados já estão trabalhando, né?
Isso. É, esse podcast clone aí, ele só não foi pra frente porque o Armando não tem um pingo de controle financeiro. Então não consegue deslanchar. É que só gasta com ele.
A gente agradece muito e é muito bom que vocês se sintam parte do que a gente produz. Ele continua aqui falando: posso sentir o cheiro do lixo dentro do ônibus na mão do Torres. Essa história é ridícula. Parabéns pro Torres. Continuem o trabalho maravilhoso e quando tiver um sorteio de viagem pra Unaí com Tumba do Balim, quero participar. Olha, abraço. Aí. Você não quer
várias
ir pra Unaí.
Ideias.
Olha aí, o turismo de Unaí, cara. É. Muito bom. Muito obrigado, Eric. É isso aí, um forte abraço.
Isso, um abraço aí pra você e força aí nessas cascadas de batata.
Isso. Vamos lá. O próximo e-mail é do Nicolas. Fala pessoal, todos em paz? Passando para dizer que eu viajo quase que diariamente devido ao meu trabalho. Isso é muito bom. Tome cuidado com a pandemia.
Desejamos viagens seguras para você aí.
Isso. E sempre procuro estar ouvindo o podcast. Depois de acompanhar o Nerdcast, venho procurando um novo grupo de amigos para me fazer companhia nas estradas. E eis que encontro vocês. Ah, mano, eu acho isso tão lindo.
Eu também, né?
É muito bom, né? Nós gostamos de fazer companhia pra
você. Eu não sei receber broderagem. Ó, ele continua. Obrigado por toda a dedicação nesse conteúdo incrível que vem realizando. Vocês são ótimos. A gente escuta e já quer sentar com vocês e beber uma pinga de jambu com pera.
Se vocês quiserem review de pinga de jambu, vocês solicitam aí que eu corra atrás. Faço vídeo pro YouTube.
É um conteúdo de qualidade. Me lembra em Community o Leonard, que faz review de pizza.
É verdade.
Ele continua aqui. Além de beber a pinga de jambu com Pedro, também cantar as músicas do fundo do baú do Baeça, sim, insuportável, né? E rir das mais seletas referências nerds e culturais do todos. É isso aí. Você não pode dormir, senão você toma referência. Vida longa para vocês. Enfim, eu já sou um testemunha de que tudo que é coletivo é canavial.
É isso.
Perfeito. É uma coisa que a gente precisa de recuperar, né?
Inclusive hoje tem
mesmo nós temos um canavial de e-mail.
Caralho, pensei a mesma coisa.
É destino, cara. É destino. A gente nasceu pra estar junto.
A próxima mensagem aqui é do Luiz Vitor. E ele começa assim: fala pessoal, tudo bem? Eu tô bem, cara. Comecei a ouvir o Tumba recentemente e tô maratonando de tão bom.
Belíssimo.
Ó, que doido, hein? Tô no início do Duas Torres e achei interessante que mais pro final do Sociedade, o Torres comentou sobre a ideia da Galadriel como alguém que possui essa aura perene ao seu redor. A temática da permanência está muito ligada a ela. E para contemplar esse apontamento, acho interessante que ela é a única portadora original dos Três Anéis que ainda o possui, já que nem o Gandalf nem o Elrond são os portadores originais. Então isso adiciona a ideia perene da Galadriel. Trazendo...
Olha aí.
Referências.
Referência.
Ele fala: perdão pelo textão. Não perdoa, você vai ter que mandar outro textão por conta disso.
Isso. Vai ter que mandar um textão de retratação.
Isso. E se alguém tiver comentado isso posteriormente, peço perdão pela repetição, mas achei muito legal esse detalhe.
É, ninguém nunca tinha notado, né?
Foi um bom apontamento, cara. Nunca peça perdão pelos seus apontamentos. Apenas faça outro apontamento.
Mas, cara, é muito maneiro esse negócio, é verdade. Ela é muito perene, muito foda, top mulheres
isso.
Do mundo.
Ai, ai.
Próximo e-mail.
E vamos aqui para um dos e-mails mais brutais dos últimos tempos. O Jonas, ele diz o seguinte: tô ouvindo o episódio 73 e não tem jeito. O Armando é o melhor convidado. Ele é o que mais se esforça para jogar a magia da leitura na lama com o mais puro deboche. Manda mais.
Poético.
É muito bom.
Eu tendo a concordar.
Eu também.
Pena que o Armando dá trabalho. Chamar o Armando é difícil. O Armando, ele é um temperamento, assim, de...
É, o cara é artista demais, sabe?
É, tem que ficar elogiando o tempo
tem
todo.
Tem que ficar elogiando, tem que mandar toalhas brancas. O Armando só come M&M amarelo. Sempre pede isso. Picadíssimo.
Vamos para o próximo, então.
Próximo e-mail agora da Tainara Gomes. A Tainara manda o seguinte: olá, pessoal do TDB. Eu me chamo Tainara e moro em Fortaleza, Ceará. Conheci vocês ao buscar podcast de Tolkien e me encantei. Ouço vocês todo dia e gosto muito. As piadas, as formas que vocês usam para contar as histórias. Eu não gostava de podcast até encontrar vocês.
Olha.
Obrigada pelo trabalho brilhante.
Isso aí é uma vitória brutal, hein?
Sim. Não parem, porque vocês têm muito futuro. Um grande abraço. Belezura.
Palmas.
Aplausos. Arrasou, bonita.
Puta que pariu.
Muito obrigado. E olha só, a pessoa colocar podcast de Tolkien no Google e aparecer a gente é porque a gente tá fazendo... A gente tá no caminho certo, cara.
É verdade.
Isso. Mas ela não disse em qual número que ela achou a gente. Às vezes ela é uma pessoa extremamente perspicaz e achou a gente na aba 8, por exemplo.
E ela não disse Google, pode ter sido no Bing. Então...
No Bing, porra. Não, é, se achou a gente no Bing, então tamo validado. Não tem como se achar qualquer coisa que seja no Bing.
E o próximo e-mail é do Matheus, que se denomina brasileiro. É o Matheus brasileiro. E começa.
Matheus Brasil.
Almari, queridos apresentadores deste podcast. Achei bonita a apresentação. O meu nome é Matheus, tenho 16 anos e amo de coração esse podcast. Toca meu coração de verdade.
Olha, muito bom.
Estamos atingindo a juventude, hein?
A juventude. Olha. Somos educadores. O podcast Edu. Sempre quis ler Senhor dos Anéis e ano passado pude realizar esse sonho quando a minha tia me deu de aniversário os livros da trilogia.
Olha que tia legal, mano.
Que tia legal, verdade. Por mais tios assim, eu vou dar pra minhas sobrinhas os livros.
Isso.
Enquanto lia, sempre me perguntava se existia algum podcast sobre o universo de Tolkien, já que sou um ávido ouvinte de diversos podcasts, inclusive do Nerdcast. Procurei no bom e velho Google e me deparei com o Tumba do Balin. Salvei os episódios para ouvir depois que terminasse os livros. Terminei de lê-los e corri para escutar. E desde então vocês fazem os meus desjejuns muito melhores e mais felizes. E por isso, um muito obrigado.
Olha,
continuem
que
com o ótimo trabalho. E peço perdão se o e-mail ficou muito extenso. Não continue, ficou, mande outro mais extenso.
Não
agora.
Ficou. Isso.
Cara, eu acho foda, sabe o quê? Olha que doido. Mais de uma vez procuraram a gente em
sites de busca
e nos encontraram. E a gente tá atingindo isso. Tanto pessoas que já ouvem podcast como pessoas que nunca ouviram podcast. Então a gente tá muito bem, cara. Eu fico feliz.
Isso é muito lindo.
E isso é por causa de vocês divulgando também, né?
Verdade. Isso
com certeza.
Por causa de vocês.
Sem o engajamento de vocês, isso não seria possível. Mandar um recado aqui pro Matheus Brasileiro. Matheus Brasileiro é o seguinte, você está na idade certa. Eu acho que nós três começamos nessa mesma idade, né? 15 para 16.
Foi.
Né?
Foi.
Olha aí, significa, essa é a idade. Sério, todos os experimentos, todas as cobaias que eu utilizei, foi 15 a 16 anos. Falei assim, rapaz, tá na hora. This is the way. E aí começa e apresenta. Então, um salve pra Matheus Brasileiro, que a sua jornada seja longa e frutífera. Um salve pra tia brasileira do Matheus Brasileiro, que é muito gente fina pra dar livro de qualidade pro menino,
verdade.
Porque isso não acontece. Né?
Será que ela ouve a gente, a
um
tia
salve.
Dele? Não, não, eu acho.
Não sei, eu tenho vergonha de mães e tias nos ouvindo. Apesar da gente me ver pedindo.
É verdade.
E vamos aqui agora para o último. É um e-mail de um participante, de um convidado recorrente, inclusive, Jorge de Oliveira. Historiador, professor de história, Tolkien Dili e membro do CLTB. Pra quem não lembra, Clube Literário Tolkieniano, pesquisem eles no Instagram, eles são muito legais. Vamos lá então, primeiro Torres, lê isso aí.
Ah não, você que vai ler, você que vai ler. Isso aí é pra separar os homens dos meninos.
Suilatan Ilken, é isso?
É. Suilantan Ilken.
Nossa, eu esqueci, eu comi um N, certo? Suilantan Ilken, meus amigos. Eu o saúdo em bom e velho português. É bom retornar a este momento em um dos meus capítulos prediletos de As Duas Torres. Escrevo este e-mail no momento onde terminamos também a leitura coletiva deste livro. Olha só, o Clube Literário Tolkieniano de Brasília está fazendo a leitura coletiva dos livros Senhor dos Anéis. Acompanhe-os também. Ele continua aqui. Adorei a participação do Breno, conhecido como Aragorn, devido à sua linhagem e porte real. Breno, que foi o que participou no episódio 75 também, do CLTB. Como bem lembrado por vocês, o termo utilizado para lua, Ithil ou Isil, é masculino, pois os homens de Gondor pertencem a uma tradição antiga, abre parêntese, da qual os elfos e hobbits parecem compartilhar, onde a Maia Arien representa o sol e Tilion a lua, abre colchete. Mas dentro de contexto, a Donzela do Sol e Homem da Lua, que Frodo referencia em sua canção do Pônei Empinado / Astral Titante, dependendo da tradução, fecha com chetes, sim, Maia da mesma estirpe que Gandalf e os demais magos. Fecha parênteses.
Eu amei esse controle de Inception, controle de sonho. Vai lá.
O que ele quis dizer é: Maia Arryn representa Sol e é um Maia da mesma estirpe que Gandalf e os demais magos.
Na mensagem dele, ele continua aqui: acerca do lago em Henneth Annwn, o lago pode ser lido de duas formas e as duas são plausíveis. Primeiro, a piscina era um posto militar avançado, um posto estratégico que havia de ser protegido de todas as formas, como qualquer posto militar importante. Caso você chegue a uma distância sem autorização, você pode ser morto como punição. Existe a regra dos 3 tiros, mas uma flecha é mais difícil de amedrontar. Agora, meus parênteses aqui, não existe isso, aqui é ignorância, entendeu? Então, pisou, morreu. Não existe a... Tá... Voltando à mensagem dele. Segundo, havia ali um ser de profunda estranheza que possivelmente era associado a Frodo. Sabendo disso, a lei poderia servir como manobra interrogativa para Faramir sanar suas dúvidas sobre o ser. Para finalizar, uma informação histórica. Os arcos ingleses são os mais famosos da história, por terem sido usados com maestria em batalhas. Porém, os arcos eram de médio alcance, assim sendo, mais leves para serem manipulados. Esses devem ser as inspirações gondorianas de arcos, tendo em vista o tempo e a precisão dos ataques deles. Espero ter contribuído para algo e já deixo aqui o convite. A próxima leitura coletiva do CLTB falará sobre amizade. Será que isso é uma dica útil? Pisca, 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 pisca. Estou amando este formato quinzenal na Marie. Olha, depois dessa mensagem do Jorge, eu só devo dizer que não existe chance de não ser a segunda opção. Faramir inventou essa lorota na hora. Inventou pra pegar o Gollum e pegar o Frodo de cueca curta.
Cueca curta, que termo, hein?
Isso aí, galera. Espero que tenha sido edificante. Muito obrigado por cada uma das mensagens que vocês mandaram. E vamos agora para o episódio.
Capítulo 7. Viagem até a Encruzilhada.
Puta capítulo descritivo da casa do cara, né?
Esse capítulo me lembra jogo de videogame, sabe? Uou! Ou, sei lá, Red Dead ou Skyrim, que você tem que ir de um ponto pro outro e não existe fast travel. E aí você tem que jogar e você fica meia hora andando de cavalinho. Aí eu lembro que alguém falava, imagina um filme de WoW que é meia hora só andando. E o Senhor dos Anéis é isso, né, cara?
Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas que afastam as pessoas, geralmente, sabia? Tipo, que assusta as pessoas, fazendo caralho, não teve uma decapitação até agora. Verdade. Mano, 500 páginas de livro, cara, manda um Azarath Metriozintus, alguma coisa do tipo. Não teve nada, só anda, porra.
Ai, mas é verdade isso, cara, as pessoas são ávidas por ação, na verdade as pessoas são ávidas pelo ápice das coisas.
Isso.
E elas não têm mais paciência pro caminho até lá. Sendo que o destino não é o mais importante. O importante é a jornada, gente. Então aproveitem o caminho. Saibam apreciar a descrição de um caminho apenas. Que não vai acontecer nada.
Isso.
Pode não acontecer nada. Como pode acontecer alguma coisa. Por isso, o caminho é belo.
Mas convenhamos que aqui não acontece nada.
Filosofia.
Mas convenhamos, não acontece nada.
Ó, acontece... Ó, o que que acontece nesse capítulo? Vamos começar. Ele é um capítulo transitório, né? Foi começo de conversa. Então, ele tá aqui pra te levar de um lugar e te tirar de um lugar e te levar a outro. O lugar inicial, que seria o lugar seguro, que seria os braços do Faramir, e te colocar na mão do palhaço novamente, que é na mão do Gollum.
Isso, é tipo o Toninho do Diabo. Eu não lembro qual que era o nome, mas era o cara do capeta lá do Hermes e Renan.
Verdade.
Ah, estamos tirando disso. Aqui o Frodo do seio do Faramir e botando nas tetas da morte. Nas tetas do Gollum.
E é isso mesmo. Ele dá alguns avisos, né, antes de fazer essa transição de tetas. Ele fala aqui, ó. vocês não vão ficar sem água, a gente tá dando umas comidinhas pra vocês, não tomem água do caminho. E assim, acabou. A partir de agora, todos os meus homens recuaram, não tem mais ninguém. Toma esses cajadinhos aqui e vai caminhar, maluco.
Cajadinho não, pô, eu queria um cajadinho desse. Não diminui, é mó bonitinho.
Cajado com ponta de ferro.
Isso, mano. E lacinho do, do controle de...
De Nintendo Wii.
Nintendo Wii. Que já aí, ó, se o Frodo e o Sam tomaram Expelliarmus, o cajadinho não voa da mão, porque ele tem a cordinha.
Isso, tá vendo? Faramir presciente. É uma coisa que eu sou filho do asfalto, né? Então eu não entendo cajados que não sejam para apoio na velhice, apesar do Frodo ser velho, né? E um dos desafios que ele enfrenta aí ao longo da aventura é justamente dor nas costas. Então isso é um problema. Em termos de viagem, de caminhada, qual que é a utilidade nessa altura do campeonato desse cajado?
Descansar andando, porque você pode se apoiar no cajado.
Mas eles não param de andar.
Descansar um lado do corpo. Você pode desviar coisas do seu caminho com o cajado. Eu sempre tô de cajado. Inclusive eu tenho uma foto com um cajado muito boa. Eu sempre tô de cajado. Todos os lugares eu acho um pedaço de pau do coelho.
Inclusive, tem uma foto do Baeça indo para o buraco do Saul com um cajado gigantesco na mão. Entenda disso.
Exatamente.
Entenda disso aqui o que você quiser. Mas é uma das fotos favoritas, inclusive.
Que já foi reproduzida, inclusive, tá? As pessoas copiam a minha foto.
O cajado. Pra você ver quão incrível é a foto.
É. Ai, ai. É muito boa.
Quem quiser, ajuda, quem tiver interesse na foto.
É verdade. Aí. Entra no meu OnlyFans. Me tira. Brincadeira. Mas eu vou falar
eu
que ajuda.
Essa piada,
cara.
Fazendo a curva ali. Eu fiquei com medo, mas eu não tive coragem de impedir ela de chegar. Me atropelou. Vai.
Mas ajuda, eu sou testemunha viva de que ajuda. O cajado ajuda a andar no ermo.
É, quando você tava lá no buraco, não ajudou nada, não.
Não, mas aquilo ali, porque eu fui descuidado.
Tanto é a mesma situação que o Baeça no buraco do Saul, que eu não consigo levar a sério o buraco do Saul, mas um dia eu consigo. Tanto foi semelhante que some, né? Não tem nenhum uso na jornada. Você não escuta
não.
Falar deles.
É verdade, some. Eu, na verdade, eu achei que ia. Eu achava que ia ter, porque deram tanta atenção, né, pros cajadinhos.
Mas é Tolkien, cara. Tolkien dá atenção.
Dá atenção pra tudo.
O Tolkien é carinhoso, né? Ele é atencioso, é verdade. Ele dá atenção até pra, pô, cajados que nem têm importância. Sejam assim na sua vida.
Seja assim,
dê atenção para as pessoas.
É, para as coisas. Isso. Sejam acumuladores, né? Moral da história. Aí vai aquelas matérias do Fantástico de gente que guarda capa da revista Veja com a Marilyn Monroe.
Aqui nossos caminhos se separam pela última vez. Partam com a boa vontade de todos os homens bons.
Depois do presente do cajado, eles se despedem, né? Uma despedida até bonita. O Faramir abraça ele à maneira dos homens de Gondor.
Que é isso, né, velho?
Ele explica depois, né? É pegar na cabecinha ali.
Isso. Não, no ombrinho. No ombrinho, é mais tenro.
É no ombrinho.
É tenro. Ele pega no ombrinho e aí depois ele beija a cabecinha. É diferente.
É. Que beijo na cabeça é sinal de respeito e carinho.
Isso.
E afeto.
Isso. Então é um homem carinhoso.
Apesar de tudo, né?
Então, depois disso, eles vão seguir a viagem pra ir embora, né? E esse seguir viagem pra ir embora significa pegar o Gollum de volta. pegar a teta do capeta ali. Aí eles vão lá e decidem, tentam se decidir sobre vendar ou não, né?
Eu acho bonito isso, porque o Sam e o Frodo, apesar do Sam não ter feito nada pra merecer isso, mas o Sam e o Frodo recebem o direito de poder ver o caminho. Eu fico pensando, eu gostaria de ver o caminho, velho.
É, ele deixa de ver só pra evitar a bagunça com o Gollum lá, atrapalhado.
É, o Gollum teria de ser vendado e o Gollum é todo dramático. O Frodo, já pra evitar ali uma meia hora de choro, já não, venda tudo aí. Me venda antes, inclusive, que eu não quero nem ver esse menino ser vendado, não, que vai doer.
Você sabe uma interpretação que eu tive? Olha pra você ver como a inteligência do Frodo frequentemente é subestimada por nós.
Olha.
Eu acredito que ele tentou usar disso pra se aproximar do
Gollum.
Do Gollum. No sentido de, tipo assim, porque ele lembra que o fato de todo mundo lá em Lothlórien decidir, né? Todo mundo com venda em respeito ao anão, e o anão acabou se afeiçoando a galera, né, direta ou indiretamente, e aí ele pensa assim, funcionou pro anão, talvez funcione pro Gollum. Não, mano, questão de honra aqui, venda todo mundo. Aí, imediatamente depois, o Faramir fala, ufa, eles não vão ver os palavrão que a gente escreveu e o desenho que a gente fez pro Denethor.
Verdade. Né?
Que o Denethor é um baita de um filho da tabacudo.
Então, eles já estão com sua comida, já estão com seu pão e segue aí o caminho. E a partir de agora eles andam. E eles andam bastante. O Gollum vai guiando eles, né? O fluxo da caminhada deles é muito estranho. Eles andam durante a noite, principalmente. Aí o Gollum fica falando pra acordar, que não pode dormir. E o Sam vai ficando estressado, né? Porque ele, pô, eu quero dormir, meu irmão. Me deixa quieto.
Que bola de neve, velho. Você não dorme, aí você fica estressado. Aí você tá estressado porque não dormiu e não consegue dormir. Aí,
isso. E é pior porque eles estão tendo aquela sensação de que o ar tá fechando neles, né?
Não, sabe o que eu acho mais assustador? Não ter barulho nenhum de animal, nenhum de pássaro, nenhum de grilo, nenhum, velho. Você já passou uma noite sem ouvir um grilo, cara? Isso deve ser assustador, cara.
Mas você sabe que eu tive essa sensação de desconforto recentemente? Eu acredito que, sei lá, uma grande parte dos nossos ouvintes tem aí passado, a gente tem passado por restrições noturnas, toque de recolher, essas coisas, né?
Uhum.
Por exemplo, Brasília, nós estamos aí com toque de recolher desde o começo do mês. E nunca se fez tão silêncio. Tipo, depois das 22, morre tudo.
Nossa, mas o lago sempre foi assim. Eu lembro de chegar de viagem e ter que passar pelo lago à noite. É medonho porque não tem alma, não tem ser vivo.
Sim.
Lá, Brasília é uma cidade muito estranha no total.
Sim.
Sim.
Aqui, tipo, é porque ainda tem, ainda quebra muito, sei lá, o fluxo de carro, moto passando, né? Cruzando a via e tudo mais. Mas, cara, nada, sabe? Tirando a minha vizinha aqui, que é às 3 horas da manhã, mas eu ainda não estou pronto para contar histórias dela. Mas em relação ao silêncio, é isso aí. E também, até o Faramir nota, fala assim, brother, eu mandei uns scouts, né? Mandei uns batedor pra norte, pra norte não, né, no caso, né? Mais pra leste, o mais possível, um pouco mais pra sul e pro norte também, né? E, cara, não tem barulho, não tem nada, não tem espião, não tem nada do inimigo circulando. Tá um silêncio um pouco assustador. Né? E disso, se você já pensa um pouco mais na frente, talvez seria o Sauron se preparando, justamente, tá na beirinha de estourar a guerra.
Chamando todo mundo, né?
E exatamente. Ele tá dando o briefing, né, da guerra. Então fala assim, cara, vem todo mundo pra cá, meninas, que agora vai ter...
Meninas.
Agora é que são elas. Agora eu vou passar pra vocês. Exato. A missão.
Sim, é uma boa abordagem pensar dessa forma. E eles não têm outra opção, né? Eles têm que ir por esse caminho desgramado aí. Eles marcham por um bom tempo, chega até um ponto que o Frodo questiona pro Gollum. Cara, você sabe onde a gente tá? E o Gollum, sei. A gente tá num lugar perigoso. Continua andando.
Ele sabe onde ele tá, mas é difícil explicar também, né? De certa forma, até tenta ali.
E o capítulo, ele segue muito nisso, assim. Não acontece muita coisa porque ele é um prelúdio, né, da merda. Que o próximo capítulo, na minha opinião, é um dos mais bonitos do livro, talvez da obra inteira. Bonito e tenebroso, trágico, na mesma proporção, né? A gente vai discutir.
Sim.
E aí é a paisagem vai gradativamente morrendo conforme você vai, eles vão andando, né? Cada vez mais arbusto seco.
Isso.
E o Gollum dá umas sumidinhas.
Eu acho engraçado quando o Gollum some e o Sam fala assim: olha, eu, em geral, não gosto de perder nada que eu levei pra uma viagem. Mas se a gente perdesse o Gollum, não seria tão mal assim. Ai, é maldoso. O Gollum, ele tá meio irônico nesse capítulo, né? Ele é meio passivo-agressivo, eu acho. Porque os dois pedem pra dormir, né? Eles param, dormem. Aí dá um passa um tempinho, meia-noite, o Gollum volta. E aí, estamos descansados? Dormimos um belo sono? É muito bom, velho.
Estamos descansados? Dormimos um belo sono? O Sam fala na hora. Não estamos, não dormimos. Acabou.
É. Por favor, vá embora. Né?
É isso mesmo.
Me deixe em paz. E aí o Gollum faz ele faz uma acrobacia, né? Que eu não tinha notado que, na verdade, os nós da árvore que eles estavam dormindo não eram não eram as raízes, mas, na verdade, os galhos, né? Então a dor nas costas do idoso foi triplicada nesse momento. Mas o Gollum cai de quatro, tal qual um gato, né?
Sim.
Acabou de machucar as juntas da mão.
Será que ele anda igual... Não, mas ele deve encostar os dedos, a ponta dos dedos no chão, né? Porque macaco anda com os nós dos dedos no chão, assim.
E aí uma coisa que vai se... que ela é constante no capítulo, praticamente, é a escuridão, né? Os dias estão ficando mais escuros.
Isso, que inclusive tem no filme essa cena, né? O Sam acorda e fala: ué, eu dormi até de noite. Aí ele: não é nem meio-dia. Eu lembro da dublagem do Frodo falando isso. É que os dias estão escuros. Ou vai chover a maior chuva que já existiu, ou tá rolando isso, alguma coisa demoníaca aí.
Olha só, das duas, uma: é chuva ou demônio?
É.
Gente, de dublagem, eu só lembro que a gente tava assistindo a versão estendida com alguns amigos que não tinham muita paciência. E uma das garotas tava reclamando que a perna dela tava doendo, porque já tinha muito tempo que a gente tava assistindo. E a gente tava colocando o segundo DVD da Duas Torres. E a primeira frase do segundo DVD é o povo de Rohan andando. E a menina fala: ai, minhas pernas doem. Eu nunca mais esqueci. Por que que a gente grava coisas tão específicas da dublagem?
Não sei, cara.
E o mais esquisito dessa história é porque não fazia o menor sentido para as pernas dessa menina tá doendo, porque tava todo mundo deitado.
Aqui nossos caminhos se separam pela última vez. Partam com a boa vontade de todos os homens bons.
Um outro detalhe é que em um certo momento o silêncio é substituído por um ruído retumbante, né? Que faz o chão até tremer embaixo deles.
Uhum.
E isso corrobora também com a ideia de que Sauron está juntando suas tropas para ir para a guerra.
Sim. Tambores também, né? Teoricamente estão ouvindo.
Cara, a melhor aplicação para tambor de guerra é e vai ser pro resto da vida Mad Max.
Sim.
Quando eu tô estressado, eu vou e assisto Mad Max, cara.
Eu também.
Por quê? Qual Mad Max?
O Fury Road.
Ele não tem roteiro, esse filme. Eu fiquei muito puto quando assisti. Assisti com vocês.
O roteiro de Mad Max é carro e guitarra soltando fogo, mano. É isso.
Eu não acredito que vocês me levaram pra assistir esse filme, velho. Como que me deixei convencido?
Não, mas a gente não ia ver esse filme.
O filme é um exemplo de como fazer filme de ação, porra.
Cara, a gente tem uma sina de ir no cinema ver filme e não dá pra ver, né? Porque a gente foi assistir Vingadores e chegou lá, tava cheia a sala, se não lembrar. Aí a gente, vamos ver Mad Max, então.
Nossa, melhor decisão da vida.
Bosta. Qual foi o pior filme que a gente já assistiu no cinema?
Mad Max, você vai falar que é o pior filme que você já assistiu no cinema?
Mas eu gosto desse programa de ver filme ruim junto.
É, te tira um pouco da dor, né? O pior filme que eu já assisti com vocês foi Zumbilândia. Eu não
suporto. Nossa, Zumbilândia é muito ruim mesmo. É tão ruim que é bom.
É ruim que é bom, caralho. É ruim que é bom, é trash.
Tem tudo que eu mais odeio. Tem zumbi, tem Jesse Eisenberg. Caralho.
Jennifer Lawrence.
Quem?
É Jennifer Lawrence?
Não, é Emma Stone.
Emma Stone, caralho, troquei as duas.
É Emma Stone. Problema. Ela começou a ser adolescente.
Emma Stone e Ryan Gosling equals felicidade.
Inclusive saiu dois, né? Nunca vi.
O quê? O dois é Emma Stone e Ryan
Gosling. O La La Land? É o La La Land 2?
Não,
o
Zumbiland 2.
Ah, tá.
Ah, que merda, hein?
Depois que rola esse, voltando aqui pro conteúdo, né? Porque como é muita caminhada, a gente fica sem o que falar. Então vocês, ouvintes, que isso. Não suportem. Depois desses tambores aí tremendo sobre os pés deles, parece que o Gollum, ele entra num modo violência e vandalismo dele. Acorda, acorda, bora lá, a gente tem que chegar na encruzilhada.
Isso.
E começa esse rolê, né, mano? Não, a gente tem que ir pra encruzilhada, vamos chegar na encruzilhada, o que que tem lá? E agora é o momento em que nós, como leitores, queremos saber o que diabos tem na meta da encruzilhada.
Porra, a gente tá falando de demônio, tá falando de encruzilhada, obviamente, pacto.
O Gollum vai fazer um pacto pra pegar um... Olha,
pra
isso
tocar
mesmo.
Blues.
Caramba, o Gollum vai levar os dois na encruzilhada pra pegar... pra fazer um pacto pra pegar o que é dele de volta.
É,
pode ser. O peixe que ele não comeu, o pacto pra pegar a porra do peixe.
E o Gollum leva eles furtivamente, né? Faz ali uns caminhos e tal. E essa cena, o final desse capítulo, que por incrível que pareça, nós já estamos chegando ao final do capítulo.
Sim.
Programa Pocket.
É muito legal porque é uma descrição de um ambiente e é extremamente perturbador e depois vira calmo de novo. Que é a estátua. Sabe, a estátua isso. Que tava sem cabeça e colocaram uma cabeça no lugar?
Sim.
Linda estátua.
Caramba, mano, que descrição legal. É que ele fala que é como se fosse um Argonath, né? E que a cabeça tinha ido embora e que no lugar tinha sido colocado uma pedra redonda. E que havia um monte de garrancho, um monte de símbolo, não sei o quê. E de repente... ele viu que a cabeça do velho rei rolara e jazia ao lado da estrada. E que, se eu não me engano, o sol fazia uma imagem ao redor da cabeça dele, né?
Isso. Tipo um brilho.
Ao redor da fronte alta havia uma grinalda de ouro e prata. Ah, não. Era uma planta mesmo, então.
Acho que era
uma planta
dois.
Rasteira. Que era um momento específico, né? O Golden Hour.
Isso, Golden Hour.
O que eu entendi é que essa florzinha era a Simbelmine. Simbelmine é a que... eu acho que é o Gandalf que fala ou é o Théoden, que é a planta que dá em todos os lugares, principalmente em torno de túmulo, que ela é em forma de uma estrelinha.
Túmulo de rei?
Não, em túmulos. Aí Simbelmine significa sempre em mente. Não sei, eu me lembrei dela.
É aquela florzinha branca?
É a florzinha branca do filme. Eu não lembro se a Elanor, ela é descrita como uma estrelinha também.
É, também não.
Não lembro. Mas tem muita planta nesse...
Tem.
Muita descrição de planta. Eu já não conheço nem as reais, vou conhecer as fictícias. E é engraçado. É engraçado porque, tipo assim, quando ele fala que... ah, me lembrou um Argonath, já liga, fala assim, porra... Númenor, então, né? Estamos falando de engenharia. Sim. E arquitetura. Selo Númenor, né? Ah, e tava tudo pichado, né? Então aí você já imagina desenhado lá, né? Pinto, bunda, símbolo da maconha, 4:20, ícone do anarquismo. Essas coisas, né? Então, tudo ali e Gondor Fed.
Gondor Fed é o conteúdo.
É um conteúdo, é transformativo.
Verdade.
Saindo dessa nojeira, uma coisa maneira também. Eu acho que é o Sam que fala assim, olha, mas a gente tem que ter ânimo numa coisa. Onde tem vida, tem esperança.
Muito bonitinho.
E aí, nessa morte toda, né, cara, realmente o clima está pesando para caralho. Nesse capítulo todo vai gradativamente ficando pior. Eles encontram vida no final.
Sim.
Então isso é importante pontuar, porque são vários esses relances de esperança que eles têm, e eles vão ficando progressivamente mais belos, até eles culminarem quando eles estão dentro de Gondor, que é uma das coisas mais bonitas de todos os livros do mundo.
Do mundo.
Lá, distante, além da triste Gondor agora subjugada pela escravidão, o sol estava descendo, encontrando finalmente a orla da grande muralha de nuvens lentas e caindo num fogo agourento na direção do mar, ainda não poluído. A breve luz bateu no enorme vulto sentado, parado e solene, como os grandes reis de pedra dos Argonaz. Os anos o haviam corroído e mãos violentas o tinham mutilado. A cabeça se fura, e em seu lugar estava colocada, em arremedo, uma pedra redonda e áspera, rudemente pintada por mãos selvagens, à semelhança de um rosto sorridente com um grande olho vermelho no meio da testa. Sobre os joelhos e sobre a cadeira imponente, e ao redor de todo o pedestal, havia garranchos ociosos, misturados aos símbolos grosseiros usados pelos vermes que habitavam Mordor. De repente, capturado pelos raios horizontais do sol, Frodo viu a cabeça do velho rei. Rolara e jazia ao lado da estrada.
Olhe, Sam. Olhe. O rei está coroado outra vez.
Os olhos estavam vazados e a barba esculpida quebrada. Mas ao redor da fronte alta e austera, havia uma grinalda de ouro e prata. Uma planta rasteira com flores semelhantes a pequenas estrelas brancas se enredara através da fronte, como se em reverência ao rei caído, e nas rachaduras de seu cabelo de pedra reluziam saiões amarelos.
Eles não podem conquistar para sempre.
Então, de repente, a breve luz desapareceu. O sol afundou e sumiu, e como quando se apaga uma lamparina, caiu a noite negra.
Com isso, encerramos aqui mais um Tumba do Balim, depois desse capítulo extremamente passeante. Gostaria de agradecer a todos vocês, obrigado por ouvir, obrigado por compartilhar, continuem ouvindo, continuem compartilhando, obrigado aos nossos amigos do PicPay. Se você quiser nos ajudar, vai lá no link da nossa bio no Instagram, vocês vão encontrar o link para o PicPay, onde vocês podem fazer uma doação mensal para ajudar o Tumba a manter os seus custos, né? Nós temos custos, nós hospedamos e tudo mais. E também gostaria de lembrar que nós temos um canal no Telegram. Então vai lá no canal do Telegram e diz oi pra gente, vocês podem comentar nos episódios e tudo mais, é bem legal.
Se você tiver alguma ideia também, alguma ideia para especial, alguma coisa assim, a gente pode discutir lá no Telegram também, né? É bom a gente estimular essa interação aí com os ouvintes, porque vocês ajudam a gente a produzir um conteúdo cada vez melhor.
E vamos então agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E eu vou começar por mim mesmo e dizer na cara, na lata, obviamente, que a culpa de tudo isso é não terem deixado o Gollum comer o peixinho dele lá no começo, lá 3 capítulos atrás.
É isso aí. Vai fazer o... A macumba na encruzilhada para recuperar o peixe.
E vamos então com o Torres.
Meu comentário é... Infelizmente eu não tenho comentário hoje, porque eu não consigo desver a imagem do Baeça com o cajadinho indo pro buraco do sol. Eu não consigo, isso destruiu a minha mente, destruiu a experiência do capítulo.
Ele tá aqui há 20 minutos tentando fazer o...
Eu tentei, eu li duas vezes o capítulo todo, não tem comentário. É esse minha reclamação sobre esse episódio.
E vamos lá então com o Baeça pra tentar salvar esses comentários aí.
O Sam fala a frasezinha, né, que até o Feitor falava, ele fala: onde há vida, há esperança, e o Feitor acrescenta, e precisa de comida. E é completamente o oposto do que existe no Brasil hoje. Não temos vida, não temos esperança, nem comida na mesa. Então fica aí meu comentário sucinto com crítica político-social.
Crítica social foda. Toca o chorão.
Esperamos que a situação melhore.
Sim.
A situação, mas, cara, eu discordo. Eu acho que o Brasil é um país muito seguro e sem riscos. Não existe o menor risco disso aqui dar certo. Juntem-se na bandeira. Tumba do
Brasil. Na bandeira da violência e vandalismo.
Violência e vandalismo. E, como é que é? Estamos trabalhando incansavelmente contra o Brasil.
Nossa.